alguns que estão no seu relatório: transparência algorítmica, seguridade social, repasses integrais de gorjeta, seguro de vida e acidentes, valor mínimo de remuneração para entregadores, retenção máxima da plataforma e isenção de imposto para aquisição de veículos. E continua o relator Augusto Coutinho. Ele disse que teve o cuidado de não aumentar o preço ao consumidor, não onerar a Previdência, nem inviabilizar o ambiente de negócios no país, pois os aplicativos estão inseridos nas nossas vidas e são fundamentais. E aí fecha aspas do relator, deputado Augusto Coutinho. Portanto, a gente tem atualização aí desse tema. Havia essa expectativa de votação na comissão especial nessa terça-feira do relatório do Augusto Coutinho, com previsão de votação no plenário ainda essa semana, mas, como o próprio relator disse, o novo ministro de Relações Institucionais, José Guimarães, houve ali esse pedido, né, para que houvesse, então, o adiamento dessa discussão na comissão especial. Na verdade, o líder do governo na Câmara, não o ministro de Relações Institucionais, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, houve esse pedido, e aí a gente tem essa atualização da agenda de terça-feira. A gente vai continuar falando de agenda agora que são 8 horas e 34 minutos.
De olho nas comissões.
A agenda da Câmara nesta terça-feira, 14 de abril, com muitas atividades previstas, e por isso o Mauro Ceccherini, nosso repórter aqui, que sempre nos traz as informações sobre os eventos previstos na Câmara dos Deputados, já está comigo no nos nossos estúdios da rádio, da TV Câmara e das redes sociais da Câmara. Tudo bom, Mauro? Bom dia.
Bom dia a todos.
Eu queimei a largada, já passei uma parte da agenda falando aí do adiamento dessa questão relacionada à regulamentação do trabalho por aplicativo, mas para trazer o destaque aí das redes sociais do relator Augusto Coutinho, Mauro, mas você tem outros assuntos e aí você começa falando aí, de certa forma, de transporte, porque é uma nova audiência pública relacionada aos preços da gasolina e do óleo diesel, né?
Exatamente. A comissão discute oscilações e repasses nos preços da gasolina e do óleo diesel. Entre os convidados estão representantes da Petrobras e da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo. A gente tem acompanhado aí os desdobramentos da guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã. O governo federal reduziu a zero as alíquotas de PIS/COFINS incidentes sobre o diesel e fez um acordo com os estados para ter uma contrapartida estadual. O objetivo dessa audiência é verificar os efeitos dessas medidas, se funcionou, se não funcionou, e tratar, sobretudo, do reforço na fiscalização para que elas funcionem. A Comissão de Finanças e Tributação faz esse debate às 2 horas da tarde de hoje.
Mauro, a gente também tem um debate aqui importante sobre o uso de um medicamento no SUS, o Sistema Único de Saúde, para prevenção ao HIV. O que está acontecendo?
Esse medicamento é o Lenacapavir. Segundo a deputada Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais, que pediu a realização dessa audiência, o Lenacapavir é um medicamento de longa duração, ele é tomado semestralmente e, portanto, amplia o acesso à prevenção. Ela diz que essa discussão diz respeito à garantia de que os avanços científicos, as inovações, cheguem efetivamente às populações que mais precisam e que não fiquem restritas a pessoas com maior renda ou a sistemas privados de saúde. Por isso, a questão do SUS. A deputada destaca ainda que essas dificuldades atingem de forma mais intensa ainda grupos de situação de vulnerabilidade, como as pessoas LGBT, pessoas negras, trans, trabalhadores do sexo e populações periféricas, reforçando as desigualdades no país. Esse debate é interativo e será realizado pela Comissão de Direitos Humanos a partir das 5 horas da tarde de hoje.
Debate aí pedido pela deputada Duda Salabeca, agora está no PSOL de Minas Gerais. Bom, a gente também tem aqui informações, Mauro, você traz para a gente informações sobre um seminário que discute o fortalecimento do enfrentamento à violência contra meninas e mulheres. É numa comissão mista do Congresso esse seminário, né?
Sim, a deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, afirma que esse seminário busca fundamentalmente aprimorar a rede de enfrentamento, garantir políticas públicas mais eficazes e humanizadas e superar os gargalos institucionais. Esse evento, como você falou, é realizado por essa comissão do Congresso Nacional de Combate à Violência contra a Mulher. Ele foi planejado em conjunto com o Ministério das Mulheres e vai reunir contribuições para o Pacto Nacional contra o Feminicídio. O seminário acontece hoje e amanhã a partir das 9 horas da manhã.
Mauro, a gente também tem informações aqui de que a Comissão Especial sobre a Política Nacional para Pessoas com Autismo faz nova audiência pública. Hoje essa comissão tem feito uma série de debates importantes e hoje o foco é a inclusão social e escolar, né?
É, o presidente da comissão, o deputado... Ah, não, na verdade, o membro da comissão, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, diz que a inclusão social na primeira infância, ela exige uma articulação entre políticas de vários setores. E também um debate aprofundado com especialistas que atuam para garantir esses direitos educacionais. Por isso, a realização desse debate pela Comissão Especial sobre a Política Nacional para Pessoas com Autismo, que acontece a partir das 2 horas da tarde de hoje.
E aí a gente tem a Comissão de Administração e Serviço Público à tarde falando de Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador. O que, que esse debate está buscando?
Bom, a deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, diz que há uma subnotificação de mortes e doenças relacionadas ao trabalho no Brasil, além de ausência de dados precisos sobre trabalhadores informais, né, que atinge mais ou menos mais metade da mão de obra no Brasil. Isso dificulta o diagnóstico da realidade e amplia os custos sociais para o sistema público. Ela diz que as mudanças recentes na legislação, como as reformas trabalhista e previdenciária, e assim, aliada a um enfraquecimento da fiscalização, acabam precarizando a condição de trabalho. E ela defende, então, a elaboração de um sistema intersetorial para melhorar as condições de trabalho e que amplie também a formalização e fortaleça a proteção à saúde dos trabalhadores. Essa ideia começa a ser discutida pela Comissão de Administração e Serviço Público a partir das 4 horas da tarde de hoje. É uma audiência interativa, todo mundo pode participar.
Falando agora de pirataria, tem uma comissão externa aqui da Câmara, né, que está avaliando os impactos da pirataria, do comércio ilegal, do contrabando no país. E hoje o debate é importante, falando dos impactos econômicos desse tema.
Exatamente. Essa comissão, um dos líderes dela é o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro. Essa comissão tem feito várias audiências. O deputado afirma que a pirataria, o contrabando e a falsificação reduzem a renda de quem atua na legalidade, comprometem empregos, geram perda de arrecadação, favorecem a expansão da economia ilegal. E ele diz que essas práticas, na verdade, são uma falha na atuação do Estado, que não garante um ambiente de negócio seguro e competitivo e contribui para aumentar o custo Brasil. Essa comissão externa sobre pirataria se reúne daqui a pouco, não, à tarde, na verdade, a partir das 3 horas da tarde.
Mauro, e aí também à tarde, só que um pouquinho mais cedo, 1 da tarde, tem um debate que é um tema importante na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é o programa Passe Livre para quem tem deficiência.
O presidente da comissão, o deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, disse que o programa Passe Livre interestadual garante o deslocamento de graça de pessoas com deficiência comprovadamente carentes, né, no transporte coletivo interestadual, ou seja, entre os entes da federação. Hollenberg destaca que esse direito é amparado pela Lei Brasileira de Inclusão, mas ainda há dificuldades no acesso a esse benefício, como, por exemplo, a insuficiência de vagas, as barreiras administrativas, a falta de informação da população e também problemas de acessibilidade em veículos e terminais. Esse debate interativo acontece na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e será, como você disse, 1 hora da tarde de hoje.
Bom, tem outras previsões, outras agendas previstas aqui na Câmara hoje, né, Mauro? Sempre fica aqui aquele convite para você que nos acompanha no De Olho aqui nas comissões, para entrar em câmara.leg.br, porque ali você tem a lista de todos os eventos que estão em curso aqui, previstos para esta terça-feira, 14 de abril. Todos esses eventos, a maioria desses eventos também tem transmissão pelo canal da Câmara no YouTube, transmissão ao vivo, a maioria deles, então fica sempre esse convite, né, Mauro? Tem evento hoje falando também da questão da causa animal, tem outras atividades previstas, então entra lá em câmara.leg.br, que você também fica ali, tem os detalhes de cada um desses eventos, que sempre o Mauro também nos traz aqui os destaques. Obrigada, viu, Mauro? Até o próximo De Olho nas Comissões.
Até o próximo.
Agora que são 8 horas e 42 minutos, a gente teve uma aprovação recente na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de um tema que gerou uma divisão ali. A proposta, ela cria uma nova regra sobre decisão judicial favorável a contribuintes, mas ela foi aprovada por 28 28 votos a favor e houve 23 votos contra. Vamos entender qual que é a polêmica na reportagem da Maria Neves. Ei, obrigada, mano.
Obrigado, mano.
Pode gravar ou modula? A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a reconversão de leite em pó.
A gente está com um probleminha aqui de técnico aqui na reportagem da Maria Neves, mas é uma reportagem que dividiu aí, como eu disse, opiniões na Comissão de Constituição e Justiça, porque é um projeto que ele muda a regra para decisão judicial favorável a contribuintes. A maioria da comissão votou favoravelmente, com 28 votos a favor, mas houve também 23 votos contra. E aí eu vou trazer para você aqui, enquanto a gente tem aí, para ver se a gente consegue retomar esse áudio da nossa reportagem, mas se não, enquanto isso eu vou trazendo para você as informações que a repórter Maria Neves nos trouxe em relação a essa proposta, que é, como eu disse, uma proposta que dividiu opiniões na Comissão de Constituição e Justiça. Esse projeto, ele diz o seguinte: ele muda o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre decisões judiciais favoráveis a contribuintes. Por essa proposta, essas decisões só poderão ser desfeitas por meio de ação rescisória. A possibilidade de cobrar esses impostos que não foram pagos devido a processos ganhos na Justiça ocorre quando o Supremo Tribunal Federal revê a decisão e considera constitucional a lei que deu início a essa disputa. Essa interpretação ela decorre de uma decisão do próprio Supremo Tribunal de 2023, e nesse mesmo julgamento os ministros também decidiram que essa cobrança ela pode ser feita por meio administrativo, ou seja, sem necessidade de um novo processo judicial. E aí a relatora, a deputada Júlia Zanata, que recomendou a aprovação dessa proposta que muda esse entendimento, ela disse que, ela deu um exemplo, que é como se o governo ele ajuizou uma ação contra o contribuinte, cobrando um imposto, aí o contribuinte foi lá, contratou um advogado na primeira instância, gastou com o advogado na segunda instância, esse projeto chegou lá ao STJ, houve o ganho de ação, mas depois o Supremo Tribunal Federal muda o entendimento e passa a dizer, muda o entendimento até num outro processo, e aí o contribuinte passa a ser cobrado por aquilo que ele já tinha tido até uma decisão favorável em outras instâncias. Aí que vai esse projeto para impedir esse tipo de situação. Foi um projeto apresentado por 3 deputados do Partido Novo. O que teve divisão ali de opiniões na Comissão de Constituição e Justiça é porque deputados como, por exemplo, o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, ele falou assim: olha, essa é uma questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal é a última instância na Justiça. Se a gente quer mudar isso daí, tem que mudar a Constituição. Não poderia uma decisão em primeira instância, segunda instância, ou até num tribunal ali, numa segunda turma ali de desembargadores, numa turma de desembargadores, definir algo contrário ao que o Supremo Tribunal Federal, que é quem faz o controle de constitucionalidade, já definiu. Então, na questão ali do deputado Rubens Pereira Júnior, seria necessário uma mudança na Constituição e não apenas um projeto de lei, como foi o caso aí na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. De toda forma, apesar dessa divisão, essa proposta ela foi aprovada e agora ela pode, em princípio, seguir diretamente para o Senado, a não ser que haja recurso para análise desse tema também pelo plenário da Câmara. Essas são as informações colocadas ali pela repórter Maria Neves. Infelizmente, a gente teve aqui um probleminha técnico, não pôde trazer a matéria da Maria, mas eu trago para você, não deixo de trazer para você as informações. Agora que são 8 horas e 46 minutos, eu vou trazer um pouquinho para você de informações da nossa rede social. Vamos trazer aqui em participação dos nossos internautas e dos nossos ouvintes. Olha só, a gente tem aí o bom dia, inclusive de alguns ouvintes, como o Nazareno, a Beatriz, a Eliane, obrigada pela participação. O Reginaldo, falando lá sempre da Coab Cidade Tiradentes, São Paulo, mandando pra gente como é que tá a temperatura hoje lá em São Paulo. Diz que o dia começou com 15 graus, mas tem previsão de se chegar até 25 graus. Obrigada pela participação, Reginaldo. A gente tem a participação do Félix, na Bahia, também do Paulo Andion, aí falando dos casos ainda envolvendo o Banco Master. A gente tem previsão nessa semana aí de uma conclusão em relação a CPI do crime organizado no Senado. Obrigada pela participação, Paulo. A Eliane também, que deu bom dia, depois ela está perguntando sobre a PEC 14, que é uma proposta de emenda à Constituição, que trata ali da proteção social e valorização dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Eliane, essa proposta, ela é uma proposta que já foi aprovada aqui pela Câmara, ela é uma proposta que está lá no Senado, ela prevê aposentadoria especial e exclusiva, fixa a responsabilidade do gestor local do SUS e, por enquanto, ela está ali no Senado, nesse momento, até abrindo aqui a ficha, né, de análise desse projeto lá no Senado. Nesse momento, é uma proposta que ela está sendo analisada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ela que já foi aprovada aqui pela Câmara. Obrigada pela participação, Eliane. Lembrando a você que você também pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Você pode aí, buscar o arroba Câmara dos Deputados, o arroba TV Câmara ou o arroba Rádio Câmara, que você não perde nenhum debate, nenhuma discussão que esteja acontecendo aqui, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Congresso Nacional. Agora, 8 horas e 48 minutos, a gente continua com informações da nossa equipe de reportagens. E aí a gente tem aqui mais um projeto aprovado pela Câmara, que é um projeto que a gente até já teve entrevista aqui no painel eletrônico com o deputado Celso Russomano, que foi o relator dessa proposta lá na Comissão de Defesa do Consumidor. E eu vou lembrar aqui a você, é um projeto que ele obriga a venda fracionada de remédios por farmácias e drogarias. Hoje essa é apenas uma possibilidade, mas esse projeto obriga esse fracionamento. E aí a repórter Sofia Peçanha tem os detalhes.
A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou o projeto que determina a venda de forma fracionada de medicamentos por farmácias e drogarias. O texto aprovado é resultado de 5 propostas analisadas em conjunto. A mais antiga delas, apresentada pelo deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, em 2015. Elas alteram a legislação sobre o comércio de medicamentos. Atualmente, a fração de remédio já é permitida, mas não é obrigatória, o que faz com que a maioria dos consumidores ainda precise comprar caixas completas, mesmo quando utilize apenas parte do conteúdo. O texto aprovado estabelece o fracionamento como uma exigência legal para medicamentos como antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios e antieméticos, que são remédios para náuseas e vômitos. O relator da proposta na comissão, o deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, destacou que a medida visa reduzir o desperdício, evitar a automedicação e diminuir os custos para os pacientes.
A medida contribui para proteger a saúde e segurança da coletividade. A automedicação, o consumo de remédios fora da validade e ainda a potencial intoxicação de crianças no ambiente doméstico.
Além disso, o projeto prevê que o preço dos medicamentos fracionados siga regras específicas da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, para garantir que o consumidor não pague mais caro proporcionalmente por quantidades menores.
Entendemos que essa medida também beneficia sobremaneira os consumidores, pois evita que as farmácias aumentem indevidamente seus lucros na subdivisão de medicamentos.
Em caso de descumprimento, o infrator estará sujeito à penalidade de suspensão de vendas ou fabricação de produto, cancelamento de registro do produto ou cancelamento de autorização para funcionamento da empresa. O projeto gerou debate entre os parlamentares, principalmente sobre os desafios na adaptação das embalagens, no controle sanitário e nos custos operacionais para viabilizar a venda fracionada em larga escala. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, chegou a apresentar um parecer alternativo para evitar o fracionamento.
Assim, acreditamos que a melhor solução para o referido problema seria adequar a posologia ao tempo de tratamento, sendo função das indústrias farmacêuticas produzir as embalagens e dispensá-las com a quantidade correta.
Mas a proposta que estabelece a venda fracionada de medicamentos foi aprovada pela Comissão de Defesa do Consumidor e seguiu para análise na Comissão de Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Agora, 8 horas e 51 minutos, e as comissões da Câmara votaram uma série de propostas nas últimas semanas, principalmente na última semana, foram vários projetos, e com isso a gente está trazendo aqui para você um pouco dessa diversidade de assuntos que estão sendo tratados pelas comissões da Casa. Lá na comissão de relações, na comissão, a gente teve aqui na comissão de ciência e tecnologia, Aqui, agora eu estou sem uma informação aqui, mas de toda forma avançou um projeto que reforça a redução das emissões de poluentes do programa Mover, e aí relacionada à emissão desses poluentes de gases do efeito estufa. A repórter Júlia Lopes nos dá os detalhes.
A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara aprovou uma proposta que inclui entre as diretrizes do programa Mover a redução das emissões de gases poluentes em veículos automotores. O programa Mobilidade Verde e Inovação, conhecido como Mover, foi sancionado pelo presidente Lula em 2024 e é voltado para apoiar a descarbonização dos veículos brasileiros, o desenvolvimento tecnológico de baixo carbono e ampliar a competitividade da indústria brasileira. Para o relator do projeto, deputado Davi Soares, do Podemos de São Paulo, a medida contribui para a redução de gases poluentes e se alinha com outros projetos do governo, como o programa Melhor Ar, do Ministério dos Transportes.
Entendemos que a alteração pretendida pelo projeto número 157/2025 é relevante na medida que alinha as diretrizes do programa Mover às de outros programas do governo, colaborando de forma importante para a preservação e a qualidade do ar, com inquestionáveis benefícios para a saúde da população, particularmente aquela que vive em centros urbanos.
Os autores do projeto, a deputada Adriana Ventura e o deputado Ricardo Salles, ambos do Novo, de São Paulo, destacam que a transição para biocombustíveis, já prevista no programa Mover, não elimina totalmente os problemas relacionados às emissões. Eles lembram que os veículos movidos a etanol ou biodiesel continuam emitindo poluentes prejudiciais, como o monóxido de carbono. A proposta, que inclui a redução das emissões poluentes de veículos entre as diretrizes do programa Mover, deve seguir agora para análise na Comissão de Meio Ambiente. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Agora, 8 horas e 54 minutos, e a Comissão de Saúde da Câmara debate hoje, daqui a pouquinho, o impacto do aumento de tarifas sobre dispositivos médicos na prestação de serviços de saúde no Brasil. Vamos lembrar um pouquinho o que está acontecendo. Em fevereiro, o governo elevou o imposto de importação sobre mais de 1.200 produtos, incluindo bens de capital, bens de informática e telecomunicações. Essa medida, ela buscou a recomposição tarifária e o fortalecimento da indústria nacional. Mas ela acabou gerando uma reação contrária da área da saúde. E para entender por quê, a gente convidou o deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, ele que vai coordenar essa audiência pública sobre esse tema. Ele já está com a gente ao vivo por telefone, deputado Pedro Westphalen. Muito bom dia, obrigado por estar com a gente aqui no painel eletrônico.
Muito bom dia aos nossos ouvintes do painel eletrônico. Prazer muito grande poder contribuir com essas dúvidas que existem, esses problemas que foram criados e que precisam ser resolvidos. Sem dúvida nenhuma.
Sim, pois não. Por favor, deputado.
O aumento da tarifa sobre os materiais importados, ele impacta no momento que a saúde não pode ter mais nenhum problema de aumento de tarifa. Todos vocês sabem do subfinanciamento que existe na saúde, as dificuldades de funcionamento. Isso, quando eu falo em saúde, eu falo em todo o sistema. Falo em indústria, falo no comércio, falo nos hospitais, falo em quem produz. E essa taxação sobre o material importado, não nos produzidos aqui, ele impacta também nos produzidos aqui. No momento em que o governo quer fazer uma reformulação do complexo industrial nacional, potencializando fruto do que nós tivemos na pandemia, uma visão clara de que é uma questão de segurança nacional, isso impacta negativamente, porque produtos importados também são usados para produzir os feitos aqui no Brasil. Em parte, isso já foi resolvido. O governo, há poucos dias, fez uma reunião e praticamente 70% das taxações já foram sustadas. É um grande avanço. Faltou outros 30%. Ontem houve uma reunião. E esperamos que nós tenhamos tido avanço. Hoje nós temos audiência pública para tratar desse tema. Vamos escutar todos os setores. Convidamos o governo também, que em parte já resolveu essa questão para o bem-estar de todos nós brasileiros e brasileiras.
Pois é, deputado Pedro Westphalen. quando o senhor pediu essa audiência pública, tinha sido então definido esse aumento aí dos impostos de importação para alguns Sim. produtos, né? Justamente numa forma de incentivar a indústria nacional. Depois houve esse recuo, né, por parte do governo, principalmente em relação a essa questão para que a indústria pudesse se organizar. E esse recuo, até para quem está acompanhando a gente, né, poder entender, não é só para aqueles itens que eventualmente tenham produção nacional. É um recuo geral para que a indústria possa se organizar, é isso.
Exatamente, até porque a indústria que produz aqui importa algumas questões. Alguns itens são importantes para a indústria aqui. E isso aumentou o custo e inviabiliza, então não torna competitivo. E nem consegue se reestruturar. Então, eu acho que o governo teve aquela atitude de aumentar, reviu isso aí, isso é importante, é uma revisão importante. Já 70% dos itens foram desonerados. Aí a gente tem que usar os 70% e vencer nos próximos dias para poder haver uma normalização, uma organização do setor e uma capacitação de poder produzir inteiramente para que nós tenhamos em futuros problemas, e vamos ter, espero que não, mas teremos sim, temos autonomia em questões básicas para a nossa saúde.
Exato, e aí até uma questão que o senhor colocou, né? Às vezes até um produto, um item que é usado aqui no sistema de saúde, nos hospitais, em clínicas, ele é produzido no país, mas que precisa importar alguns componentes para essa produção. Exato. Aqui, então está essa questão também, né?
Esse é o impacto da saúde, que impacta em todo o setor, de maneira geral. E o governo viu em tempo isso aí, recuou. Eu acho que não é nem um demérito recuar. Ou escutou o setor, tomou a atitude que tinha que tomar. 70% dos itens, pelo menos que os outros 30% dos próximos, até que ontem já tinha sido resolvido isso aí. Não tivemos nem resultado da reunião de ontem, mas estamos atentos. Hoje vamos ver como é que vai essa audiência. Logo mais temos a audiência pública, né, para tratar desse tema. E buscar as alternativas para poder equalizar esse sistema e voltar à normalidade e dar realmente condições de uma reestruturação, que é o que o país precisa, o governo quer, e que o parlamento tem que trabalhar para isso aí.
Exato. Aí só lembrando aqui quem está acompanhando, o deputado Pedro West fala em que esse debate na Comissão de Saúde está previsto para começar às 10 da manhã, é um debate interativo, então quem está acompanhando a gente aqui ao vivo pode mandar mensagem lá na página da Comissão da Saúde para essa audiência, para esse debate interativo. Tem a confirmação aqui de representantes da Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para a Saúde, da Confederação Nacional da Saúde, da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, da Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos e da Federação Brasileira de Hospitais. Então, a indústria da saúde é em peso nessa audiência pública, buscando uma solução para essa questão. Deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, deputado que pediu a realização desse debate na Comissão da Saúde, muito obrigado. Eu sei que está numa correria aí da sua agenda, mas obrigado por ter nos atendido aqui e poder passar essas informações e também fazer esse convite aí para quem acompanha esse assunto, poder acompanhar ao vivo também pelo canal da Câmara no YouTube, nas transmissões aí dessa audiência pública a partir das 10 horas da manhã na Comissão de Saúde. Obrigada, um ótimo dia, um ótimo debate aí para o senhor.
Eu que agradeço a oportunidade, e mais uma vez a Rádio Câmara, a TV Câmara, cumprindo com a sua função de informar com responsabilidade o que está acontecendo. É mais um trabalho da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço de Saúde que eu presido aqui, que há 6 anos funciona e funciona muito bem. Grandes avanços passaram por discussão nessa Comissão de Saúde, que defende os prestadores de serviço, e hoje a Saúde Pública é fruto desse trabalho em conjunto. Bom dia a todos, boa semana. Forte abraço.
Obrigado, um abraço também. Tchau, tchau. Agora, então, 9 horas, a gente encerra mais uma edição do Painel Eletrônico, edição desta terça-feira, 14 de abril. O Painel Eletrônico teve a apresentação de Ana Raquel Macedo, produção de Marcos Brito e Carmen Fortes. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Antônio Marcos, Carlos Mendes, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes, Petrônio Lopes e Noé de Jesus. A direção de imagem é do Glaucio Branquinho. A edição, de Ana Raquel Macedo e Marcelo Lascher. A direção da Rádio Câmara é da Verônica Lima. E a direção da TV Câmara é da Daniela André. O diretor de comunicação e mídias digitais é o Cláudio Araújo. O secretário de comunicação, o deputado Marques Beltrão. E o secretário de mídias digitais, o deputado Guilherme Uchoa. A você que esteve com a gente pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e pelo canal da Câmara no YouTube, uma ótima terça-feira. Feira. Desejo mesmo para você também, que está com a gente pelas nossas emissoras parceiras e pela Rede Legislativa de Rádio. Um ótimo dia e a gente se encontra amanhã, a partir das 8 da manhã. Tchau, tchau.
Você acompanhou Painel Eletrônico. Rede Legislativa de Rádio. ZYS 883, Rádio Câmara FM, 96,9 MHz. A gente ouve Brasília. Minuto da Economia, com Silvia Munhato.
Podem ser deduzidas na declaração de imposto de renda as despesas médicas dos contribuintes e de seus dependentes. Entram na conta as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais e clínicas, planos de saúde e exames laboratoriais. Também são consideradas as despesas com instrução de pessoa com deficiência física ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento efetuado a entidades especializadas. É possível deduzir as despesas de cirurgia plástica, feita com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde física ou mental do paciente.
Você ouviu Minuto da Economia, com Silvia Munhato.
Toda deficiência pode ser identificada no primeiro contato, mas as pessoas precisam de atendimento diferenciado. A Câmara dos Deputados se preocupa com isso e tem feito diversas adaptações a fim de atender as necessidades de pessoas com limitações físicas e sensoriais. Então, se você apresenta alguma das deficiências ocultas e deseja identificar a sua condição, solicite o cordão de girassol ou protetor auditivo na sua próxima visita. Câmara dos Deputados, a casa de todos.
Olá, eu sou Márcio Aquilissardi e toda semana trago novidades e lembranças em memória do rock. A nossa jornada nos anos 80 traz grandes nomes, grandes canções e histórias inusitadas da fase mais surpreendente da música. Você ouve Memória do Rock comigo aqui na Rádio Câmara todo sábado às 6 da tarde e sexta às 0 hora. Vamos juntos?
A cultura indígena ensina sobre equilíbrio, coletividade e respeito à natureza.
Está na arte, na medicina tradicional, na alimentação e no modo de viver. Preservar essa cultura é preservar conhecimentos milenares que ajudam a cuidar do planeta.
Povos indígenas, respeito, reconhecimento e valorização. Uma parceria Rádio Senado e Rádio Câmara.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca boa música.
9:05, esse é o horário de Brasília. Muito bom dia para você. Eu sou Tércia Guimarães. Nossa programação musical fica por conta de Marlon Ribas, com os trabalhos técnicos também de Antônio Soares e Bibiano Nunes. Venâncio Lamata para você, o tal casal.
Depois que o mau tempo foi, eu vi você chegando. Trazia o rosto doce, bom e aliviado. Nada mais incerto. Passava também um tempo. Voltávamos a ser então o tal casal. Bem mais fácil, eu resolvi. É tão melhor viver em paz. Ninguém me faz sentir assim. A este sol. E não adianta ir tentar se esconder, fugir. Sabedora quem está, amadurece e recebe o presente. Presente. Os pés é de quem me gosta. Eu aprendi, querendo a vida bem mais fácil, eu resolvi. É tão melhor viver em paz, ninguém me faz sentir assim. Ninguém me faz sentir assim. Ninguém me faz
pra ver. quiero que quiero te besar, amor, porque no quieras quedar conmigo, amor, soy una pasarina y quiero volar, si tengo mis alitas, no corta, quiero porque quiero te dar, amor, no sé muy bien lo que es conmigo. Sou uma passarinha e quero voar. Se tenho minhas asinhas, não corta. Quando uma solta a voz, dá luz a la espalda. Uma revina de la igual, uma semilla que aguarda por libertação. Quando uma solta a voz, se acalma o amor. Toda a grande esperança. Que quiero te besar, amor, porque no quieras quedar conmigo, amor, soy una pasarina y quiero volar, si tengo mis alitas, oh, no corta, quiero porque quiero te dar, amor, no sé muy bien lo que hay conmigo. Sou uma passarinha e quero voar, se tenho minhas asinhas, não corta. Uma salta voz, lá no céu as palmas, uma revina de dar e com uma semilla que aguarda por libertação. Toma salta voz, se aclara na alma, toda a grande esperança.
Foi Bala Desejo, Passarinha, antes Linux, de Linux, Condição Humana. E a primeira foi com Vanessa da Mata, de João Gomes, O Tal Casal.
Rádio Câmara, a gente ouve e toca a cultura.
O programa Vida Longa traz dicas para você, ouvinte da Rádio Câmara e das emissoras parceiras, sobre como enfrentar o envelhecimento. Aborda temas como saúde, segurança, cultura e inclusão digital. E a sua participação é muito importante. Você conhece alguma boa experiência sobre o cuidado com os idosos em qualquer ponto do país? Tem um assunto que mereceria uma entrevista com um especialista? Mande as informações para a gente pelo e-mail radio@camara.leg.br ou pelo WhatsApp 61 99978 9080. Eu sou Cláudio Ferreira e estou esperando a sua sugestão.
Rádio Câmara, a gente ouve e toca a boa música.
Agora em Brasília, 9h17. Quer ouvir seu pedido musical na programação da Rádio Câmara? Pois é, durante a visita ao Congresso Nacional, você pode usar o orelhão, que fica no Salão Negro, e pedir sua música. Basta tirar o telefone do gancho, ouvir a mensagem e escolher sua canção preferida da MPB. O orelhão funciona todos os dias, das 9 às 17 horas. E se você não estiver no Congresso, não tem problema. Você também pode mandar sua sugestão pelo direct do Instagram, arroba Rádio Câmara ou pelo WhatsApp da Rádio Câmara, 61-999-78-9080. Vão participar? Sua música pode tocar aqui. Aí vem Marisa Monte para você, Amar Alguém, 918.
Amar alguém só pode fazer bem. Não há como fazer mal a ninguém, mesmo quando existe um outro alguém. Mesmo quando isso não convém. Amar alguém e outro alguém também. Causa e divisão. Amar alguém só pode fazer bem. 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 Amar alguém. We'll be right back.
basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai! Tente outra vez. Tente.
Tente.
E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida.
Debaixo de sangue.
sabe o tempo que faz, sabe o quanto eu corri. Se fosse saudade, se fosse depender de mim, se fosse no Senhor do Bom Fim, se fosse Salvador, eu não sou da cidade, mas não volto pro interior.
Foi Cachimbó, Eu Não Sou da Cidade. Antes, Mariana Aidar, Zé Ramalho, Galope Rasante, também Barão Vermelho, de Paulo Coelho, Raul Seixas, Tente Outra Vez, e Marisa Monte, de Arnaldo Antunes, da de Marisa Monte, Amar Alguém.
Você está na Rádio Câmara, em Brasília, 96,9, em Uberaba, 97,1.